Bezerra Hashem, Dav Mem Dalet, Tratado de Yevamot. Bem-vindos, espero que todos estejam bem. Começamos Dav Mem Gimel Amud Bet, no final da página da Mishnah. Arbarachin Esen Arbarnashim. Nova Mishnah, um novo caso. Temos quatro irmãos, um Zanagmara que tem mais do que quatro irmãos na família. Aprendam-se, se tratando de quatro irmãos. Nesuin Arbarnashim, casados com quatro mulheres. Não são irmãs, cada um casado com uma, o meto, e eles faleceram sem filhos. Se o mais velho dos outros irmãos quer fazer Ibum para as quatro, ele vai casar com as quatro, ele pode. São quatro mulheres, quatro Yevamot, cada uma de um irmão diferente. Então ele pode fazer Ibum para as quatro. Michel, nosso Lishtenashim, a pessoa era casada com duas mulheres. O Met, ele faleceu sem filhos. Biatão Halitzata Shelachat Men Poteret Sarata. Se o Yavam vem e faz o Ibum ou a Halitzá com uma dessas duas, a outra está isenta do Ibum ou da Halitzá. É suficiente fazer Ibum com uma delas ou Halitzá com uma delas para isentar a outra do Ibum ou da Halitzá. Ela pode se casar com outra pessoa. Começamos a vendar aqui em cima. Aí está a Hat Kshirav e a Hat Psula. O que acontece se uma dessas mulheres é permitida para um Kohen casar, a outra não? Por exemplo, esse que faleceu era casado com uma mulher que já era divorciada uma vez. Então ela não pode se casar com um Kohen, o Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. E a outra é uma mulher que pode casar com um Kohen. Ela ficou viúva agora, ela pode casar com um Kohen. Então, se a pessoa, o Yavam, vem e quer fazer a Halitza, não quer se casar com nenhuma delas, então ele faz a Halitza com aquela que de qualquer forma já seria proibida para o Kohen. Aquela que já foi divorciada uma vez. Por quê? Porque o Kohen não pode se casar com mulher divorciada e não pode se casar com mulher também que passou pela Halitza. Então tem uma que já está proibida para o Kohen, faça a Halitza com ela. Deixa a outra permitida para o Kohen, continua permitida para o Kohen. Isso fala que a Mishnah vem, se ele quer fazer Ibum, ele pode fazer Ibum com qualquer uma delas. Tanto com a mulher que era proibida para o Kohen, ou a mulher que era permitida para o Kohen. Ele pode escolher. Fala agora, Arba, Rin, Salakadatá, a Mishnah fala que temos quatro irmãos. Parece que só temos quatro irmãos. Então, como pode ser que alguém vai fazer Ibum? Os quatro faleceram. Ela Eima, Arba, Meahin. O que a Mishnah fala são quatro dos irmãos. Tem mais irmãos. Os quatro faleceram. E o irmão mais velho do que sobrou pode fazer Ibum com as quatro. Como isso já explicamos. Alexud Bedo, ele pode fazer Ibum com as quatro. Vechav Kelei. Pergunta, nós vamos deixar ele fazer Ibum com quatro mulheres? A Tânia Breda parece diferente. Vecarulo Zikneiro. Falou, passou. Os sábios vêm, chamam a pessoa. Chamam para quê? Para conversar com ele, aconselhar ele o que fazer. Fazer Ibum ou fazer a Halitza. Os sábios têm que vir. Eles têm que falar com a pessoa. Não, tem que não pode mandar nenhum mensageiro. Eles vêm falar com o Yavam. Vão chamar o Yavam. O Yavam vai ir para o Bedin, para o tribunal. Vão conversar com ele. E vão conversar com ele. Significa que vão dar um bom conselho para ele. Qual é o conselho? O que acontece? O Yavam é muito jovem. E a Yavam é muito velha. Não combina fazer Ibum assim. Usa Ken, e ela dá o contrário. A Yevama é jovem e o Yevama é velho. Então, Brindal, falamos para ele: Malecha Etzelialda, o que você, uma pessoa de idade, quer fazer Ibum com uma jovem? O que tem uma coisa a ver com a outra? Malecha Etzelialda, ou você jovem quer fazer Ibum com uma Yevama de idade? Claro, você tem que se casar com alguém que parece com você. Tem a mesma situação do que você. Não causa uma briga, uma intriga em sua casa. Você é de idade, vai casar com uma jovem. Vocês não têm a mesma personalidade, o mesmo gosto. E vocês têm estilos diferentes de vida. Então, para que você vai fazer Ibum com ela, causar uma briga em sua casa? Casa com mulher de idade também. Ou você, jovem, vai casar com mulher de idade, não combina, não é um bom par. Então faz a Halitza. Os Hamim aconselham ele. Pergunta como é aqui a mesma coisa. Vamos deixar um Yavam fazer Ibum com quatro Yevamot. Como é que ele vai sustentar essas quatro Yevamot? De repente vai se casar com quatro mulheres? Tem que sustentar elas. Então devemos falar para ele, não faz Ibum com as quatro, faz Ibum com menos do que quatro. O caso da Mishnah é um caso que a pessoa tem sim possibilidade de sustentar quatro mulheres. Ele pode fazer bom com as quatro. Mayahi, se é assim, a Filutuvanami, se é uma pessoa rica, então por que não pode fazer bom com mais do que quatro Yevamotas? Digamos que tem oito irmãos, oito valessão sem filhos, deixa ele fazer bom com todas as oito mulheres dos oito irmãos, por que não? Etzato Vakamashma, é um conselho que a Mishnah dá para a pessoa. Arba Intfelo, não faça bom com mais de quatro mulheres, mesmo que você possa sustentar mais do que quatro. Por que que Ridenimtia Onab Bahodesh? Por quê? A mitzvah da Onab. O marido tem a mitzvah, tem uma obrigação de fazer a mitzvah de Onab. Onab significa que o marido tem a obrigação de manter uma frequência em saciar as necessidades íntimas da esposa dele e fazer a relação matrimonial. É uma das obrigações do casamento que o marido faça a relação matrimonial, sacie a esposa dele. O Yavam tem a obrigação de uma vez por mês fazer a relação matrimonial. Ele pode fazer mais, mas a obrigação dele é uma vez. A Gemara fala em Ketubot que depende da profissão da pessoa, depende da situação da pessoa, qual é a frequência que ele tem que fazer a mitzvah de Onah. O Yavam tem uma vez por mês. Portanto, normalmente as pessoas faziam a relação matrimonial, no mínimo, no Shabbat. Então temos quatro Yevamot, uma para cada Shabbat do mês. Então ele tem quatro, ele vai fazer a relação matrimonial uma vez por mês, com pelo menos com cada uma delas, e vai conseguir cumprir sua obrigação. Se ele vai casar com cinco, aí ele vai ter que fazer a relação matrimonial durante a semana, que é permitido, porém pode ser que a pessoa vai acabar se desleixando dessa sua mitzvah e não vai cumprir a mitzvah. Por certo motivo vai estar ocupado, vai estar cansado, o que seja. Portanto, faça o Ibum com o máximo de quatro mulheres, não mais do que isso. Isso fala a Mishnah. Mishnah Anasui. A pessoa está casada com duas mulheres, faleceu sem filhos. O Yavam vem e faz o Ibum com uma delas, isenta a outra. Ou faz a Halitza com uma delas, isenta a outra. Ela pode casar com outra pessoa, mesmo sem a Halitza. Na Veneia Bêbeta, vai. Por que ele não tem que fazer Ibum com as duas? Talvez ele venha fazer Ibum com as duas. Maravilha, Barba, Maravilha, fala o sábio nome de Rabi Yohanan. A marca é por causa do Pasuk. Se a pessoa não quer fazer Ibum, vai fazer a Halitza. Falou o Pasuk, isso vamos fazer com a pessoa que não vai construir a casa do irmão dele que faleceu. Construir a casa significa casar com a esposa dele. Ele não construiu a casa, no singular. Por que o Pasuk não fala bater a Riv? Por que não fala no plural? Falou o Pasuk. Ele tinha a oportunidade de construir uma casa só, casar com uma esposa só. Ele não pode fazer Ibum com mais do que uma Yevamá, não pode fazer Ibum com duas ou mais. Por isso fala a Mishnah, faz o Ibum com uma, outra está isenta. Pergunta na Vinachlot Letavai, talvez se ele opta pela Halitza, talvez ele tenha que fazer a Halitza com todas as Yevamot. Quem disse que não? Amar Marzut e Abartuvia falou, sabe, Amar que é por causa do pastor. Bet Halutza Naal. O pastor fala, vamos chamar essa pessoa da casa daquele que o sapato dele foi tirado. Parte do ritual da Halitzah é que a Yevamá tira o sapato do Yavam. Chamamos ele assim, Bet Halutzanar, a casa daquele que foi, o seu sapato foi tirado. Aparentemente é uma crítica para ele, porque ele não fez o Ibum, vamos chamar ele assim. Porém, Bait errado Choletz, Ver Choletz Shnebatim, o pastor fala, Bet Halutzanar, uma casa só. Dentro dessa casa foi feita a Halitzah, ou seja, ele tinha a oportunidade de, de se casar com essa Yevamá, fazer o Ibum. Ele optou em tornar essa casa dele a casa da Halitzah. Porém, o pastor fala no singular, Bet Halutzanar, não Bater Halutzanar, as casas. Parece que então do pastor, que ele só faz a Halitzah com uma delas, não faz a Halitzah com mais. Pergunta, né? Talvez ele tenha que fazer Ibum com uma e com a outra ele faz a Halitzah. A marca falou o Pasuk, o Pasuk disse que se a pessoa não quer fazer o Ibum, ele faz a Halitzah. Parece, Hachafetz Yaber, parece que ele tinha a oportunidade de fazer o Ibum. Significa que quando é que ele tinha a oportunidade do Ibum, ele não quer fazer Ibum, aí tem a mitzvah da Halitzah. A mitzvah da Halitzah é uma mitzvah alternativa para o Ibum. Portanto, se ele já fez o Ibum com uma, ele não pode fazer Ibum com a outra. Você falou, Ivne, ele não pode fazer Ibum com mais do que uma. Então, uma vez que ele está proibido de fazer Ibum com a segunda, não existe também a mitzvah da Halitzah, não existe o plano B, porque não existe a mitzvah do Ibum, não existe o plano B da mitzvah do Ibum, que é a Halitzah. Então, ele faz o Ibum com uma, e a outra está isenta automaticamente. Veod, outro motivo, não só que ele está isento da Halitzah, ele não pode fazer Ibum com uma e a Halitzah com a outra. Shelo yomru, bait mikzatu banui, mikzatu halutz, para que as pessoas não pensem em falar que é uma obrigação, que a pessoa faça a Ibum com uma e a Halitzah com a outra, então, mesmo que ele quer fazer a Halitzah com a segunda, ele não pode. Porque as pessoas não pensam que é uma obrigação. Vamos lá, vive Omru. Que as pessoas pensam que é uma obrigação. Qual o problema de pensar que é uma obrigação? Que tem que fazer a Ibum com uma e a Halitzah com a outra. Qual é o estrago aqui? Vamos lá. Se o que as pessoas vão fazer é fazer a Ibum primeiro e depois a Halitzah com a outra, tudo bem. Não tem nenhum estrago. Ela diz uma Halitzah, dar meia bem, porque temos um risco aqui, que as pessoas vão fazer a Halitzah primeiro e depois fazer o Ibum com a segunda. E depois que ele faz a Halitzah com a primeira, o que acontece com a segunda? Está proibida do Ibum. Loivne, ele não quis fazer o Ibum com uma, fez a Halitzah, não pode mais se casar com nenhuma das Yevamot. Então, Vekamlei, Beloivne, se vão fazer a Halitzah com uma e o Ibum com a outra, o Yerav está transgredindo a proibição de Loivne. Então, mesmo que ele fez o Ibum com a primeira, não faz a Halitzah com a segunda. Para que as pessoas não pensem que pode fazer o contrário também. Uma vez, uma sem a explicação dos psukim, que ikahada titkayem mitzvat ibum, que ikatar tilot titkayem mitzvat ibum. Isso que o pasuk fala, a pessoa vai fazer ibum com uma. Yevamah, talvez o pasuk veio falar algo diferente. Só existe a mitzvah do ibum se tem só uma yevamah. Se tem mais do que uma yevamah, talvez não tenha a mitzvah do ibum. Por isso falou o pasuk que esse yevamah vai vir construir a casa do Yavam, a casa com uma esposa só. Talvez se tem mais do que uma esposa, mais do que uma Yavam, mas não tem a mitzvah do Ibum para nenhuma delas. Maim, que se essa fosse a explicação do Pasuk, Tzarat Ervad Asarahona, Lamali, porque a Torá veio falar que se a Yavam é parente do Yavam, por exemplo, a filha dele, não se faz Ibum nem com a filha, nem com a Tzarat Ervad. Para quem se lembra, não pode fazer Ibum nem com a Tzarat, a outra mulher do irmão dele. Por que o Pasuk tem que falar isso? Hashta, se já sabemos, Shtayim Be'alma Amart Lav, Lav Nechanitza Ve'ibum Ninu, se você quer falar que se duas Yevamot não se faz o Ibum com nenhuma delas, nem Halitzah com nenhuma delas, mesmo que elas não são parentes e não são proibidas para ele em essência, Tzarat Erva Mibaya, se temos uma que é parente do Yavam e a outra é Tzarat Erva, será que existe uma hipótese de falar que o Yavam poderia casar com a Tzarat? Se duas Yevamot normais não tem a mitzvah do Ibum da Halitzah, duas Yevamot um pouco problemáticas para ele, que uma é Erva, outra é Tzarat Erva, com certeza não existiria a mitzvah do Ibum para nenhuma delas. Por que eu posso ter que falar isso? Malamalô, por que não? Isso, sim, deveria falar isso. Que não pode fazer Ibum com a Tzarat Erva. Sabe cada tachamina que eu poderia pensar? Erva, Abarai Kaima. Eu poderia pensar que a Erva, a parente do Yavam, não conta. Isso é de fora. Ela é proibida para o Yavam, para o castigo de careta, a filha dele, por exemplo. Poderíamos pensar que ela não conta com uma das Yevamot. Então só tem outra Yevamah, só tem uma Yevamah, a Tzarat Erva. Poderia pensar, mas tem bem Tzarat, que essa Tzarat pode passar pelo Ibum, Kamash, mas falou, passou que não. Porém, é verdade, pode ser que, quando tem duas Yevamot, que as duas são permitidas em essência para o Yavam, não são parentes dele, pode ser que não pode fazer Ibum nem Halitzah com nenhuma delas. Por quê? Porque não existe essa mitzvah. Quando tem duas Yevamot, somente quando tem uma Yevamah. Fala, mana, ela yevimto yevimto riba. O pastor fala várias vezes a palavra yevimto. A yevamah dele vai ir, a yevamah dele vai ir, e o pastor se repete. Por que o pastor se repete toda essa palavra yevimto, a yevamah dele? Riba, para falar que existe a mitzvah do Ibum, mesmo que tenha múltiplas yevamot. Ele vai fazer Ibum com uma delas, porém existe essa mitzvah, mesmo que tenha mais do que uma yevamah disponível. Fechamos esse assunto, continua agora. Aí está a hakshira. A Mishnah disse que se uma Yevamah era permitida para o Kohen e a outra era divorciada de uma vez, então ela é proibida para o Kohen, então quando ele ia fazer a Halitzah, faça a Halitzah com essa que já está proibida para o Kohen. A Mara Yosef fala, Yosef Kanchan Arebi, aqui ele me ensinou uma alahá de comportamento. Lo yishpoch adam meiboro ve'achelim tzrichim laem. Fala, Arebi, a pessoa não pode desperdiçar a água do reservatório dele se outras pessoas precisam dessa água. Dá essa água para alguém, não desperdiça. Então, temos aqui uma Yevamah permitida para o Kohen. Ela só é viúva. Uma viúva pode casar com um Kohen. A outra já foi divorciada. Então, por que você vai fazer a Halitzah com essa que é permitida para o Kohen? Você está desperdiçando algo do Kohen. O Kohen teria a oportunidade de se casar com ela. Se você faz a Halitzah com ela, o Kohen não pode casar mais, porque ela é Halitzah. O Kohen não pode casar com ela que passou pela Halitzah, então faz a Halitzah com a outra, que é, já era divorciada, que não pode casar com o Kohen de qualquer forma. Começamos uma nova Mishnah. Marzir Grushatov Venoseh, Halutzatov Venoseh, Krubat Halutzatov. Três casos. Que é Marzir Grushatov? Vamos lembrar. Fulano era casado com sua esposa e se divorciou dela. Ela se casou com outro homem. Essa pessoa faleceu ou se divorciou dela. Esse primeiro, Fulano, não pode se casar com ela outra vez. Por quê? Porque ele se divorciou dela. Ela se casou com outra pessoa. Agora ele está proibido, a proibição de Marzir Grushatov. Proibido voltar a se casar com essa mulher. Ele poderia se casar com ela, se ele só divorciou ela e voltou a se casar com ela, porém, uma vez que ela se casou com outro homem nesse interim, então ela se proibiu para ele. Uma proibição é um lav, não tem o castigo de karet, é um lav comum. Se a pessoa se casa, recebe 39 chicotadas. Então fala a Mishnah, mas assim, no Jatov, a não ser Halutzatu, a pessoa se casa com essa Evamá, que ele fez a Halitzah com ela, é proibido. Depois que ele fez a Halitzah, ela se proíbe, Loivne. Ele não tem mais oportunidade de se casar com a Evamá depois de fazer a Halitzah. E aí ele se casou. 13 de uma proibição. Vai não ser Krobat Halutzah, a pessoa que se casa com a parente da Evamá que passou pela Halitzah. Também é proibido Yotzi. Fala aqui a opinião de Rabi Akiva. Se ele se casou, ele tem que se divorciar dela. Ve'avlad mamzer, e se nasce um filho desse casamento proibido, ou de marzer grushato, ou no se halutzato, ou no se krobat halutzato, o filho é um filho bastardo, fala Rabi Akiva. Não pode se casar com um judeu normal, tem que se casar com uma bastarda. Esse é o primeiro de Rabi Akiva, que existe mamzer, um casamento proibido por um lav. Vahachamim, fala hachamim, ena'avlad mamzer, fala hachamim que não, esse filho não é um filho bastardo. A proibição é só um lav, não tem o castigo de direito. Fala, Ramin, em mamzer, Michael Velav, só existe mamzer, Michael Vekritu. Só existe mamzer de um casamento proibido para o castigo de karet. O Modim, porém, Ramin e Rebbe Akiva concordam, Benosse Krovat Grushatosh Shavlad Mamzer. Que se a pessoa se casa com a parente da divorciada dele, ela é esposa dele, ele se casa com a irmã dela. Se divorciou dela, ele se casa com a irmã. É proibido pelo castigo de karet se casar com a irmã da esposa, mesmo depois do divórcio. Se nasce um filho desse casamento, o filho é um filho bastardo. Todos concordam com isso. Da entre Rabi Akiva e Rahami. Fala que Mara Vesavar, Rabi Akiva, não sei, Krobat Halutzatu, Avlad Mamzer. Como a gente não pode falar que o família Rabi Akiva, a pessoa que se casa com a parente daquela que passou pela Halitzah com ele, filho é um filho bastardo. Verhamar Estakish, deixa que a gente fala diferente. Kasha Rebbe, Rebbe ensinou naquela Mishnah, no Dav Memada, porque se lembra, na página da 41, Achot Grusham de Vretorah. A proibição da pessoa de se casar com a irmã da divorciada dele é pela Torá. E tem o castigo de careta. A Chot Halutzah me deveria sofrer. A proibição da pessoa de se casar com a irmã da Halutzah dele, a Ivama que passou pela Halitzah, é só uma proibição rabínica. Então, como pode ser que a Bekiva fala que quem se casa com essa parente da Halutzah, o filho é um filho bastardo, se isso nem é proibido pela Torá? Não pode ser. Tenita, temos que corrigir a Mishnah. Krovar Grushator. A Bekiva diz que a pessoa que se casa com a parente da divorciada dele, por exemplo, a irmã dela, aí o filho é um filho bastardo. Tem castigo de careta. Achinam Mistabra, faz sentido explicar assim a Mishnah. Por quê? Tem que estar nesse tempo por causa da continuação da Mishnah. O Modim Benosei Krovat Grushatosh Shavlad Mamzer. Achinam concordo com o Rabi Akiva. A pessoa que se casa com a parente da divorciada dele, também Achinam sustenta que o filho é um filho bastardo. O filho desse casamento tem um castigo de careta, é um filho bastardo. E a Marpishlama, dá para entender a Mishnah se a Iribá, que nem é que ela se trata desse caso também. Então ainda tem que estar em um modinho, por isso fala, Rahamim, a gente discorda de você com, em certos casos que tem um lavo sem o castigo de careta, porém concordamos com você. A pessoa que se casa com a irmã, a parente da divorciada dele, aí tem o castigo de careta, o filho é um filho bastardo. Deve ser que ela se trata desse caso também, para Ramin falar, a gente concorda com você nesse caso. Ela ia amar tudo a Iriba, por isso Rabi Akiva nem mencionou esse caso. Mayu Modi, porque Ramin fala, nós concordamos com você nesse caso. Se Rabi Akiva nem mencionou esse caso. Fala, Maravedi, Makamash, Valandi, Eshmamzer, Michael Vekritut. talvez mesmo que a diretiva não mencione esse caso, talvez Hamim me fala, olha, mesmo que a gente fala que não tem mamzer de um casamento por um lav, uma previsão comum, porém não pense que a gente fala que não existe mamzer em outros casos. Existe mamzer na situação que a pessoa, por exemplo, se casa com a parente da divorciada dele. Talvez isso que Hamim vem ensinar, porém essa alahá já foi mencionada na Mishnah na frente. Vamos ver essa Mishnah aqui em alguns da Pim. Eis um mamzer, qual é um filho bastardo? Toda a relação proibida que tem um lav, uma proibição que não tem o castigo de karet, também é um filho bastardo de ver Rabi Akiva. Essa é a prima de Rabi Akiva. Rabi Shimon, Atimni, Omer, fala o sábio, Koshe Hayavina lav karet bidei shamai. Fala Rabi Shimon, Atimni, e essa é a prima de Rahamim aqui, que existe mamzer somente se tem o castigo de karet nessa relação. Não um lav comum, que tem o castigo de 39 chicotadas. Não como Rabi Akiva. Então, por que a Mishnah tem que falar essa alahá duas vezes? Se isso que a Mishnah veio falar aqui é que conforme o Hachamim existe mamzer de um castigo, uma relação proibida pelo castigo de karet, e essa é a novidade da Mishnah, para que falar isso se a Mishnah já mencionou na frente ao primo de Rabi Shimon Atimni? Fala na Vedima Kassatim Lantana que Rabi Shimon Atimni. Talvez a Mishnah venha ensinar aqui uma outra coisa. A opinião a gente já sabia da Mishnah na frente. Tudo bem, mas como é a Alaha? Veio a Mishnah falar aqui, mas está a Mishnah. O que é esta Mishnah? Do Daf anterior, a Mishnah que tem uma Alaha sem o nome do sábio. E Alaha começa a estar a Mishnah. Então a Mishnah que eu falar, a opinião de Rabi Shimon Atimni sem o nome dele, para falar que a Alaha é como ele, não como Rabi Akiva. Mas em que ele me chaca ver crer tudo? Se essa é a intenção da nossa Mishnah, porque a Mishnah mencionou justamente o caso da parente divorciada dele. Se, ou seja, se Rabi Akiva não se trata desse caso, a Rami veio falar, a gente concorda com Rabi Akiva nesse caso. Por que falar nesse caso? Para ensinar que ela é como Rabi Shimon Atimni, eu poderia mencionar qualquer relação proibida de, que tem um castigo de careta. Para que mencionar justamente esse caso? Ela chama na Aireba. Deve ser que temos que corrigir a Mishnah no começo, que Rabi Akiva sim se trata desse caso. Krovat Grushato, a parente da divorciada dele, aí vem o Rahim, falaram que a gente concorda com Rabi Akiva nesse caso. Fala Vedilma Leulam Loaireba. Talvez Rabi Akiva não se trata desse caso, não vamos corrigir a Mishnah à toa. Rabi Akiva falou que a pessoa que se casa com a parente da Halutsa dele, a parente da Yevama que passou pela Haritsa, o filho desse casamento é um mamzer. De passagem que Rabi Akiva citou os casos dele. Tanenami Krovat Grushato. Apesar de que Rabi Akiva mencionou a parente da Halutsa, e a Halitsa parece com um divórcio, uma separação do Yavam e da Yavamá. Hamim fala, a gente não concorda com você no caso da Krovat Halutsato, da parente da Halutsa. O filho não é um filho bastardo. A gente concorda com você num caso parecido, uma pessoa que se casa com a parente da divorciada dele, do castigo ao castigo de karet, aí o filho é um filho bastardo. Porém, fala ela Krovat Halutsato da Rabi Akiva, vamos dizer, sai daqui, conforme Rabi Akiva, a pessoa que se casa com a parente da Halutsa, deve uma que passou pela Halitsa, um filho bastardo. E perguntamos anteriormente que essa proibição de se casar com a parente da Halutsa é só uma proibição rabínica, não tem uma mamzer de uma proibição rabínica? Amare Bihia Baraba Amare Bihuchan falou sábio. Hayo Tamad Rabi Akiva. Qual o motivo da opinião de Rabi Akiva? Demarca porque falou o pastor. Bet Halutsa Nar. Hakatuv Krao Beito. Depois da Halitsa, chamamos esse Avam, que a casa dele é a casa da Halitsa. A casa que foi tirada do sapato dele. Quer dizer, a casa. A casa que fica um casamento. Então, fala Rabi Akiva, a Torá considerou que através da Halitsa é como se a pessoa tivesse casado com a Yevamá e feito a Halitsa. E a Torá fala que é proibido casar com a parente dela pela Torá, fala Rabi Akiva. É um lav, uma proibição comum que não tem o castigo de karet, porém, fala Rabi Akiva, uma vez que é um lav, é suficiente para considerar o filho desse casamento um filho bastardo. E Hamim falam que não, e ela quer como Hamim que não é um filho bastardo. Amare Yosef, amare Rabi Shimon Berebi, Hakol Modim. Fala Rabi Yosef, nome de Rabi Shimon, filho de Rebi. Todos concordam. Meu Marzir Grushato, relação ao caso de Marzir Grushato. A pessoa voltou a se casar com a divorciada dele, depois que ela se casou com outra pessoa. Todos concordam, fala Rabi Yosef, Shavlat Pagum Leiteuna, viramos a página. Mesmo que Ramin falam que o filho desse casal de Marzegro Jadon não é bastardo, porque não tem o castigo de Karet, porém, fala meu Sef, não significa que esse filho é um filho completamente válido para tudo. Ele é inválido para o sacerdócio. Ou seja, se nasce uma filha, por exemplo, a filha do Marzegro Jadon não pode casar com Cohen. Ela é inválida para casar com Cohen. Isso fala meu Sef, mesmo Ramin concordo com isso. Uma mana colobodim, quem é que concorda com quem? Shimona Timni, deve ser que Shimona Timni concorda com Rebbe Akiva. Da flagra da mana Shimona Timni, mesmo que Shimona Timni falou, irmãos, é Mihai Velav, e se a relação está proibida por um Lav, o filho não é um filho bastardo. Dei de mamzer Lav, é verdade, não é um mamzer, não um bastardo, pagou um Miav, porém um pouco inválido, isso é suficiente para invalidar essa menina, essa filha de casar com Coen. Como você sabe isso? Mikal vachomer me'almaná. Você sabe essa halakha de uma dedução da viúva. Se existe uma pessoa no povo de São que não pode casar com uma viúva, essa pessoa é o Kohen Gadol. Kohen Gadol não pode casar com uma viúva. O me'almaná le Kohen Gadol sheni sura shave bakol. E se com relação a essa viúva para o Kohen Gadol? A proibição é uma proibição bem específica. Só se aplica ao Kohen Gadol. Ou seja, é uma proibição leve. Uma proibição tão específica, uma proibição leve. Uma proibição universal em todo o povo de Israel é uma proibição grave. Então, se tem essa proibição leve, Benapagu, e o filho desse casamento do Kohen Gadol com a Almaná, com a viúva, ele é inválido para o sacerdócio, não pode trabalhar no Betamigdash. Se é uma filha, não pode casar com o Kohen. Zuge e Surah Shavel Bakol, com relação a Marzir do Chateau, que é uma proibição universal. Ninguém do povo de Israel pode casar com uma divorciada dele que se casou com outra pessoa nesse interior. Enou diz Benapagu. Aqui é a proibição mais grave. Não é óbvio que esse filho ou filha é inválido para o sacerdócio? A filha não pode casar com o Kohen? Isso vai lá, Gmar. Então, eu sempre quero falar que também conforme Rahamim, essa filha não pode casar com o Kohen. Mas, Ikar Nifrah, podemos rejeitar essa dedução de Almaná. Mas Almaná, Shekini Asamit Halelet. O caso da viúva é um caso diferente, é um caso específico. Se a viúva faz a relação com o Kohen Gadol, ela se invalida de casar com o Kohen. Até ela se casar, fazer a relação com o Kohen Gadol, ela podia casar com o Kohen comum. Depois disso, ela transgrediu, ela fez uma relação proibida com um sacerdote, com um Kohen. Ela transgrediu a lei do sacerdócio, fala a Torá, ela é uma halalá. Ela não pode casar com nenhum Kohen. Então faz sentido falar que também o filho dessa relação é um halal, uma pessoa inválida para o sacerdócio, e a filha não pode casar com o Kohen. Porém, com relação a Marzir do Jadô, que falamos que o marido voltou a se casar com a divorciada dele de forma proibida, ela não se torna uma halalá, uma mulher profanada para o Kohen. É proibido o Kohen se casar com ela por causa que ela é uma divorciada, mas ela não se torna uma halalá, como ela fez uma relação proibida, e por isso ela é inválida para o Kohen. Portanto, fala aqui a Gemara, podemos falar que o filho desse casamento do Marzir do Jadô não é inválido para o sacerdócio. A filha não pode, ela poderia sim casar com o Kohen, não está proibida para isso. Qual a prova da almaná, da viúva, para o caso Marzir do Jadô? Pergunta a Gemara. Outra pergunta contra Yosef. Hito evakti, posso falar que essa mulher do Marzir do Jadô é uma abominação para ele. Ela é uma abominação. Isso falou o pastor, limitando. Parece que ela é abominável, porém, se ela se casa com ele, os filhos são filhos normais. E você quer falar que o filho é um filho inválido para o sacerdócio, a filha não pode casar com o Kohen? Veotan, outra prova contra isso da Braita, Marzir Grujatô, Venosé Halutzatô, Venosé Kirubat Halutzatô. O caso do Marzir Grujatô, o caso da pessoa que se casa com a Halutzá dele, a mulher que passou pela Halitza, Venosé Kirubat Halutzatô, a pessoa que se casa com a parente da Halutzá. Rabi Akiva, Omer Fadeb Akiva, Enlobaki Dushi. Fadeb Akiva, mesmo que é um casamento proibido, o casamento não se concretiza. Por consequência disso, Venatri Haemenu Getz, ele se casa com ela, ele pode se separar dela sem divórcio, não existe casamento. O casamento proibido não existe casamento. Veipsula, Vevladapasu Fadeb Akiva, ela é inválida, e o filho dela também é inválido. Vamos ver para o que ela é inválida e para o que o filho é inválido. Vê que o filho Toleutzi, e se ele se casa com ela, Marzir Jotô, Nosei Halutzatô, ou Krovat Halutzatô, obrigamos a pessoa a se divorciar, a se separar dessa mulher. Ele fez um casamento proibido, obrigamos ele a se divorciar. Essa é a opinião de Rabi Akiva que fala que Um casamento proibido por um Lav não se concretiza. O filho desse casamento é um filho bastardo. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Bah Hachamim, o Rebbe fala Hachamim. E eis Lobaki Dushim. Uma vez que é um casamento só proibido por um Lav, o casamento se concretiza assim. Metzricha Emenuget, para se separar, precisa do divórcio. Veik Sherah, Vevla da Kasha. E ela continua sendo válida, não sei para o quê, e o filho também é válido. Fala Lema. Para o que ela é válida e para o que o filho dela é válido? Com relação ao quê? Lav Lekeuna. Deve ser que o filho é válido para se casar com o Cohen. A filha pode casar com o Cohen. E aí você falar que não, a filha do Marcelo, o Jadon, não pode casar com o Cohen. Aqui se vê que sim. Fala, não, alô. Não se vê que ela é válida para tudo, para casar com o Cohen também. Lacarra, ela pode casar com um judeu normal, mas não com o Cohen. Como era você, eu disse. Fala, ah, se é assim, Rikshira Leman. Isso que falamos que a mulher do Marcelo Jadon é válida. É válida para o quê? E lei Malakahaz, vamos falar que é a mesma coisa. O filho ou a filha são válidos para se casar com um judeu normal. A mãe também. A mulher do Marzir Gujató. Ah, pshit, isso é óbvio. Mishum desanya ifselalekaal. Porque a mulher fez uma relação proibida, ela não pode mais se casar com um judeu. Não existe isso. Mesmo a mulher que fez uma relação proibida, tem o castigo de karet, ela pode se casar com outra pessoa depois. Então, o que a Breta fala aqui, que ela é válida, ela lava que Keuná, deve ser que ela é válida para se casar com Coé. O Midei le Keuná, Vladaname le Keuná. Então, quando a Breta fala válida, significa válida para se casar com Coé. A Breta também fala que a filha dela é válida, deve ser que é válida para casar com Coé. E aí você disse que a filha do Marcinho Jesus não pode casar com Coé. Fala, Midei, o que uma coisa tem a ver com a outra? Hakideita, Hakideita. Pode ser que quando a Breta fala com relação a ela, ela é válida para certa coisa, para casar com um Cohen. A filha talvez é válida para casar com um judeu normal, não é uma filha bastada, mas ela não pode casar com um Cohen. Como o Rebbe Yosef falou, mas faz sentido falar assim, de que está inerente é por causa do começo da Breta. Ripsulam vem para dar passo. Com relação ao período de Rebbe Akiva, a mulher do Marcelo Jeto é inválida. E a filha dela também é inválida. Y alemã. É, ela própria, ela é inválida para quem? E lema lacarra, vamos falar que a mulher do Marcelo Jatô, depois de casar com ele outra vez, não pode casar com um judeu? Michum desalha Y alemã, porque ela fez uma relação proibida, ela não pode casar com um judeu? Não existe isso. Ela lá, lequeuna. Deve ser que ele aqui fala que ela é inválida para o quê? Para se casar com um coê? Isso sim. Ela fez uma relação proibida, não pode casar com Cohen. Vevladá Pasuleman, e o filho dessa Marzir Jatô, ela é inválida, ela é inválida para o quê? Ileima Lekeuná, se você falar, ela é inválida também, como a mãe dela, para o Cohen, mas pode casar com um judeu normal, Alekal Kasher, pode casar com um judeu normal, Hamarabeki, o primeiro Abekiva não fala assim. Havlad Mamzer, fala de Abekiva, a filha ou o filho da Marzir Jatô, é bastardo, não pode casar com um judeu normal. Um bastardo pode casar com uma bastarda, mas não com um judeu normal. Ela pshita lakahav. Então, com certeza, quando falamos sobre a mãe, a mulher do Marzir Jatô, ela é inválida, significa que ela é inválida de casar com um coelho, mas pode casar com um judeu normal depois. E com relação à filha, ela é inválida de casar também com um judeu normal, porque ela é uma filha bastarda com a família Bekiva. Então, o Midereja Hakedita vai Hakedita, uma vez que o princípio da Breta fala com relação a um aspecto, com relação a uma alahá sobre a mulher do Marcos do Jantor, uma outra alahá com relação à filha. Então, Seifanami Hakedita vai Hakedita também a continuação da Breta, como se dá o opinião de Hakamim, é a mesma coisa. Com relação à mãe, fala que ela é válida para casar com um Cohen. A mulher do Marcos do Jantor, ela pode casar com um Cohen, fala Hakamim. E com relação à filha, ela pode casar com um judeu normal, mas não com um coelho, como fala Rabi Yosef, que fala que mesmo que o Hakamim não tenha bastardo de um casamento proibido por um Lav, porém, essa filha não pode casar com um coelho, é pagum. Fala agora então, respondendo também a outra pergunta, Verito Eva, posso falar, essa mulher do Marzir Jatô é uma abominação se ela se casa com esse Marzir Jatô, com esse homem que divorciou ela uma vez. Então falamos, ela é uma abominação, porém, talvez os filhos dela não são, por isso possam falar Rito Eva, ela é abominável, mas os filhos também são filhos completamente permitidos, válidos para se casar com Cohen também. E aí você disse que não, Rito Eva, vem Tsaratá Toeva. O que é, o pastor fala, ela é Toeva, uma abominação, é para falar que a Tsará dela não é considerada uma Tsará proibida. Ou seja, temos aqui Shimon, casado com duas mulheres. Ele se divorciou de uma delas, ela se casou com outra pessoa, se divorciou dele também, Shimon voltou a se casar com ela, mas ele não jantou. Shimon faleceu sem filhos, falou o passou Rito Eva. Quando ele falece sem filho, o Yavá não pode fazer Ibum com a mulher do Marzinho do Jató. Essa mulher é proibida para ele. Porém, ele pode fazer Ibum com a Tsará. Isso que eu posso falar. A Valbané, a Toavim, porém, talvez, os filhos desse casamento do Marzinho do Jató também são, sim, abominações com relação ao sacerdócio. Talvez essa filha não pode casar com Goen. Como Rebbe Yosef disse, ela ama na caixa. Porém, a pergunta que não temos resposta é a pergunta sobre a viúva. A fonte dessa halakha é com relação ao caso da viúva. A viúva que se casou com o Kohen Gadol, o filho ou a filha, são inválidos para Keuná, para o sacerdócio. Então, falou, você deve ser a mesma coisa de um casamento proibido de Marzer e Brujatô. Tem uma relação proibida, que um casamento proibido, o filho deve ser inválido para o sacerdócio, a filha não pode casar com o Kohen. Porém, perguntamos, porém, a própria viúva que fez a relação com o Kohen Gadol, ela se invalida de se casar com outro Kohen. Então faz sentido falar que a filha dela não pode casar com o Kohen também. Com relação a Marzim no Jaton, a mulher voltou a se casar com o marido dela. Forma proibida, é verdade. Porém, ela não está inválida para um Kohen, não está numa halalá. Então faz sentido falar que a filha dela pode casar com o Kohen. Temos que voltar atrás, não foi isso que Rebbe Yosef disse, a filha do Marzeh Brujatô pode casar com Kohen, não foi isso que Rebbe Yosef disse, não pode ser isso que Rebbe Yosef disse. Rebbe Yosef amar Rebbe Shimon Berebi, fala o sábio, todos concordam que a pessoa que fez a relação proibida com o castigo de Karet, era um parentesco proibido pelo castigo de Karet, o filho ou a filha são inválidos para a Keuná. A filha não pode casar com Kohen. Mara Kolmodim, quem é que concorda com quem? Rebbe Yoshua. É Rebbe Yoshua que concorda aqui. Da Fagav da Mara Yoshua, mesmo que Rebbe Yoshua disse, Eman Zer Mechaive Kritu. A opinião de Hachamim é que o filho de um casamento que tem um castigo de Karet é bastardo. Porém, Rebbe Yoshua fala que não. Só existe um filho bastardo de um casamento proibido pela pena de morte. Por exemplo, a pessoa que faz a relação proibida com a irmã dele, fala, o filho é um filho bastardo, porém, a relação proibida com a irmã da esposa dele, fala, mesmo que tenha um castigo de direito, o filho não é um filho bastardo. Porém, o Shoa concorda, é verdade que o filho desse casamento que tem o castigo de direito não é bastardo, porque não tem pena de morte, porém é inválido para o sacerdócio. Se o pai é coê, o filho não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Se a filha nasce, ela não pode casar com o Kohen. Mikava Homer Me'almaná. Como você sabe isso da dedução da viúva para o Kohen Gadol? O Me'almaná é Kohen Gadol. Se a viúva que está proibida para o Kohen Gadol, Sheni Surah Shavim Bakol, a proibição é uma proibição específica do Kohen Gadol. Uma proibição mais leve do que as proibições gerais. Gna Pagum, o filho desse casamento é inválido para trabalhar no Beit HaMikdash. A filha não pode casar com o Kohen. Zun Sheni Surah Shavim Bakol. Esse caso aqui de Haive Kritut, uma relação proibida, um parentesco proibido pelo Karet, uma proibição geral, uma proibição muito grave, Enodin Shebená Pagum, não é óbvio que o filho também é inválido para ser Kohen? A filha não pode casar com o Kohen? Se essa ela está com relação à viúva, a mesma ela está com relação a um caso de Karet. Se você for perguntar, porém a Amaná, a viúva própria, ela se invalida para se casar com algum Kohen depois que ela fez a relação proibida com o Kohen Gadol. Então, por isso, o filho é inválido para trabalhar no Beit HaMikdash. A filha não pode casar com o Kohen. Ma'achinami, kemal shebala, asazona. Fala aqui a mesma coisa. Essa mulher fez a relação proibida pelo castigo de Karet, ela se torna uma zona. Zona não significa só uma mulher vendida, uma mulher de rua. Significa também uma mulher que fez uma relação proibida com o castigo de Karet. Mas zona não pode casar com o Kohen. Por isso, o filho dela não pode ser Cohen também, e a filha não pode também se casar com Cohen. Então, só para fechar a sugya resumidamente, é que o casamento do Marzin Brujatou, ou o caso da pessoa que casa com a que passou pela Halitza com ele, ou a pessoa se casa com a parente da Halutza dele, conforme Rahamim, essa é a Halakha, o filho não é bastardo. E também não é inválido para se casar com o Cohen. A filha pode casar com o Cohen. Porém, se o casamento é proibido pelo castigo de Karet, o filho é sim um filho bastardo. E mesmo com a família de Yeshua, que fala que o filho não é um filho bastardo, até que tem a pena de morte, porém, a filha não pode casar com o Cohen. O filho, que é filho de um Cohen, de uma relação proibida pelo castigo de Karet, não pode trabalhar no Beit HaMikdash, é pagum. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje, até amanhã. Obrigado pela atenção. No próximo, nós vamos ver a Halakha do Goi, que se casa com uma judia, Lo Alem. O que acontece com esse filho? Será que é um filho bastardo? Será que ele é goi? Será que é um filho judeu normal? No próximo, nós vamos ver com muito mais. Obrigado pela atenção. Amém.